Sotero, realmente ele procurou, através de seus advogados, um novo interrogatório que isso ocorreu no dia 2. E nesse interrogatório ele acaba confessando o crime. Primeiro ele relata que não possuía nenhum tipo de inimizade com Andrade, nenhum tipo de rixa, de problema, nada. Ele o considerava como amigo até aquela data. Mas segundo ele, no dia 24, logo pela manhã, ele recebeu uma ligação de um familiar e essa pessoa teria sonhado, e esse sonho premonitório afirmava que ele seria morto por duas pessoas e que essas duas pessoas iriam utilizar uma camisa de um time de futebol para colocar sobre o seu rosto e depois deflagrariam dois disparos de arma de fogo. E ele confia muito nessa pessoa, segundo ele, essa pessoa já o livrou de algumas situações. E ele passou a acreditar realmente que era verdade, pois ele estava usando a camisa desse time quando recebeu essa ligação. Ele ficou remoendo isso durante o dia e, quando se encontrou com Andrade, em determinado momento, ele acabou tendo acesso ao celular da vítima e viu no celular da vítima algumas mensagens com uma terceira pessoa, e essa pessoa seria um desafeto do mesmo. E ele, lembrando do sonho que teve e também dessas mensagens, acreditou piamente de que Andrade e essa pessoa, essa terceira pessoa, estavam planejando a sua morte. Por isso, ele pediu para que Andrade fosse guiando a moto aquática até o meio do rio. No meio do rio, ele parou a moto, conseguiu parar a moto, e exigiu que Andrade lhe entregasse o telefone para que ele conferisse as mensagens que ali estavam. Andrade não quis entregar o telefone. Nesse momento, ele sacou a pistola que trazia no colete, colocou contra a cabeça do mesmo e voltou a pedir, exigir que o celular lhe fosse entregue. Como não foi entregue, e segundo ele, houve um movimento brusco de Andrade e acabou efetuando disparo contra a vítima. A vítima teria caído no rio. Ele ainda tentou dar socorro, mas a vítima estava morta. Ele amarrou a vítima com a âncora e com a corda para trazer o corpo da vítima até a beira do rio. Contudo, durante esse trajeto, o corpo acabou afundando. Então, essa é a versão apresentada por ele de todos os fatos que culminaram com a morte do médico Andrade.
Agora, doutor Roberto Léo, essa versão apresentada pelo doutor Geraldo, não é, realmente convence a Polícia Civil?
Sotero, a polícia trabalha com fatos. As questões espirituais não são tratadas no âmbito da polícia judiciária, que tratamos aqui com os fatos apresentados. O que nós levamos em consideração bastante, o interrogatório foi extenso, cerca de 7 horas, é de toda a dinâmica do fato, desde o primeiro momento até o final, até o momento em que ele abandona o veículo e retorna para a residência, o veículo da vítima, e retorna para a residência. Então, nós estamos confrontando as informações que foram prestadas por ele. Algumas dessas informações já realmente foram comprovadas e outras ainda estão em investigação.
Agora que a gente observa que o crime foi planejado, né? Porque ele comprou a âncora, a intenção não era realmente afundar esse corpo?
Vários fatos apontam para a premeditação do crime, principalmente porque ele pediu para que a vítima fosse sozinha ao local, ele comprou a âncora anteriormente. Então, tudo isso indica para uma premeditação. Contudo, nós precisamos aprofundar as investigações nesse sentido para que a gente consiga chegar realmente à motivação. No momento do interrogatório, é um momento de defesa do investigado, ele pode apresentar a versão que bem entender. Cabe à Polícia Judiciária aqui a investigação para que a gente consiga realmente verificar se aquela versão é plausível, é possível de ter acontecido, ou meramente um álibi, na tentativa de se eximir da culpa, ou muitas vezes evitar que o crime seja qualificado, seja um crime de emboscada, seja um crime mediante motivo fútil, mediante emboscada. Então, tudo isso a gente vai analisar nessa investigação.
Ele se mostrou arrependido?
Ele informa que estava arrependido. É a versão dele naquele momento. Ele falou que estava extremamente arrependido, pois, segundo ele, volta a falar isso, de que não era inimigo de Andrade, até aquele dia, quando soube que Andrade conversava com esse desafeto dele.
Ô, doutor, em relação a esse desafeto, a polícia já tentou ouvir esse rapaz?
Sim, nós já temos a identificação do mesmo. Ele será ouvido para que esclareça todas as informações prestadas, para se verificar se realmente essa informação procede.
A gente observa um crime banal, então.
Pelas informações prestadas, com motivo extremamente fútil. Um sonho teria desencadeado toda essa desconfiança, todo esse fato, e culminou com essa morte. Então, realmente, um motivo duro.
Já que ele tinha essa amizade com Andrade, né? Ele não poderia, se caso realmente confirmar, ele não poderia conversar com Andrade e tirar essa dúvida sem precisar matar o rapaz?
Com certeza. Como ele relata que era amigo de Andrade e estava num momento de lazer, ele poderia ter uma conversa franca com seu amigo, perguntado, e Andrade poderia dar a versão dos fatos em relação a tudo isso. Se realmente teve algum tipo de conversa com essa pessoa, qual foi o teor dessa conversa e outras informações necessárias. Aí a gente percebe realmente que foi um motivo torpe, mas de antemão, digamos o seguinte, que a polícia civil recebeu essa informação dele e vai continuar trabalhando normalmente. Há outras diligências sendo realizadas para que a gente aprofunde mais e descubra realmente a motivação. Inclusive, hoje, nós recebemos a informação aqui, vamos averiguar essa informação, como tantas outras que nós recebemos durante essa investigação, de que poderia ser um crime de vingança, nós vamos aprofundar isso em relação a isso também, e outras informações que chegaram, principalmente depois do interrogatório do investigado.
Ele fala que agiu sozinho também para a prática desse crime?
Ele informa que a execução foi toda feita por ele.